Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Horas e 38 minutos. É uma alegria chegar até você levando uma história de mudança de vida, de transformação. Você que ouve a Rádio Coração nesse momento, você vai entender que Deus é capaz de mudar muitas situações e fazer, como diz a palavra, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Também aquela frase: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Para falar disso, o meu amigo diácono Edenilson. Boa tarde, diácono, seja bem-vindo. Parabéns pelo seu dia e de todos os diáconos da nossa diocese.
Boa tarde, Osaí, boa tarde a cada ouvinte da Rádio Coração. Aproveitando a oportunidade da sua imensa audiência, quero cumprimentar a todo irmão e principalmente os nossos irmãos diáconos, que hoje comemora o dia do diácono, né?
Sim.
Através de São Lourenço, nos é lembrado o nosso trabalho de servir. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Sou seu fã, viu? Gosto do seu programa. Coloca muita música boa também.
Ele é bem zeloso.
Ele é zeloso, ele é cauteloso. Ele tem bom gosto.
Tem bom gosto.
Muito bom.
Muito bem. Podemos começar, diácono?
Vamos lá.
Diácono.
Já tô nervoso, viu?
Já tô nervoso? Oxi, mas você é acostumado com o microfone. Diácono Edenilson, nasceu aonde e a sua família... Qual a família que você nasceu? Quantos irmãos? Fala um pouco, seus pais.
Bom, eu nasci aqui em Dourados.
Ah, é?
Sou pé rachado mesmo. Nasci...
Já vamos começar ainda.
É, pé rachadão, comedor de mandioca, tomador de tereré.
Nossa.
Eu nasci aqui, eu vou falar o ano, e as pessoas fazem o cálculo em casa, né? Pega a calculadora.
Mas o pai vai precisar de calculadora.
É, o pai é Abraão, eu sou o Isaac.
É o Isaac.
Vamos dizer assim, né? Eu nasci no ano de 1973 aqui no Hospital Evangélico, em Dourados. O médico foi Dr. Leon. Segundo minha mãe, eu quase não tive a oportunidade de vir à vida. Eu estava, para não fugir a regra, eu estava dormindo na hora do parto.
Nossa.
Preguiçosinho, né?
E aí você não queria acordar?
Não, estava gostoso. Olha só, no dia 3 de janeiro, imagina como é que eu estava.
É?
3 de janeiro, festa? Ou seja, minha mãe estava até no dia 1, 2 em festa, e no dia 3 de janeiro eu dou o impacto de querer nascer. E meu pai era viajante, e ele era vendedor da Catarinense, na época dos supermercados Catarinense, Atacadão Catarinense.
Que legal.
E ele não estava em casa. Eu sou o quinto irmão, quinto filho.
De
nós,
quantos?
Nós éramos cinco, né?
Cinco.
Eram cinco, não. Cinco meninas, eu sou o sexto, então. Foram Sim. duas meninas que faleceram logo nascer, inclusive uma delas está sepultada ali naquele cemitériozinho que fica atrás do santuário Nossa Senhora Aparecida, ali na Vila São Pedro.
Nossa.
É, tem uma irmãzinha minha ali, a irmãzinha mais velha. Então duas irmãs faleceram, depois veio a Naide, que é minha irmã mais velha, e muito mais velha. Ela vai me xingar lá de onde ela estiver. Um beijo, Naide, eu te amo. Depois veio a Nilva, que é a do meio, ela mora em Campo Grande. E depois a Rosângela, que é uma branquinha igual eu, uma vermelhinha.
Tá,
e por último veio eu. Segundo minha mãe, diz que quando o meu pai foi no hospital, ele não, que falaram que era um menino, ele estava viajando, ele não acreditou, porque só vinha menino.
Só vinha menina.
Aí falaram para ele: não, é menino. Não pode ser. É menino. Eles tiveram que abrir o lençol, desenrolar, para ele poder ver.
Acreditar?
Ah, ali, é o bico de lamparina para ele acreditar.
E quem é teu pai e tua mãe?
Bom, eu sou filho do Diácono Nils.
Exatamente.
E da dona Maria Estela Pereira
Domingos. Eu chamo ela de Diaconisa.
A Diaconisa. Pensa na paraibana arretada.
Eu imagino. Agora, Denils, como que foi, Diácono? É difícil chamar Edenils, Diácono.
Me chama de Edenils, pode ser, não tem problema. Né?
Como foi a sua infância?
Maravilhosa.
Foi bom? Você brincou?
Ah, muito, muito. Mas eu era muito, diz meu pai e minha mãe, eles contam, né? Eu nego, mas eu sei que eu era. Eu era muito chorão. Menino emburrado, eu era...
Não parece hoje em dia, não parece.
Pois é. Você viu uma coisa dessa?
Alegre,
mas
nossa
senhora. Mas eu era mimado demais, né?
Então
porque eu era o outro menino.
Ah, o caçula.
É, eu era o fião. As meninas, inclusive minhas irmãs me chamam de Fi. Elas não conseguem falar meu nome, não sei porquê, só Fi.
Você é mais novo.
É, até a minha esposa até acha estranho. E eu brinquei muito, eu fiz de tudo quando era moleque. E tudo errado também.
Mas
a minha infância foi maravilhosa.
Você se sentiu amado?
Muito, nossa, não tem dúvida. Meu pai, ele era uma pessoa, e meu pai e minha mãe sempre muito próximos da gente.
Tá certo.
Meu pai nunca, mesmo viajando, quando ele chegava de viagem, ele custava um momento de brincar com a gente.
Tá certo.
Com todos nós. Né? Não só comigo, mas com as minhas irmãs também. Eu morei logo com a infância, logo quando a gente nasceu, logo quando eu nasci, nós fomos para o estado da Paraíba.
Longe,
longe, é. Ah. Meu pai foi muito animado, ele era muito investidor, ele tinha uma sede de ficar rico.
Ah.
Aí ele montou uma empresa lá. Ia ficar muito rico. Primeiro que ele tinha aqui em Fátima do Sul uma fábrica de refrigerante, Guaranás Tamoio, ali em Fátima do Sul. Então ele estava muito rico. Tinha dois caminhões, ele estava muito bem de condições. Mas Deus queria outra história com ele, né?
Queria outra coisa.
Aí ele perdeu tudo, fomos para o estado da Paraíba, porque o pai da minha mãe morava lá. Fomos para lá, mas não teve jeito. Não, foi com a cachorrinha, voltou a cachorrinha puxando nós. Voltamos absolutamente sem nada. No ano de 1978, nós chegamos aqui em Dourados. E aí, fomos morar no sítio. E aí onde começou a brincadeira, aí que eu me lembro, com 5 anos, 6 anos.
Mas você foi para a escola, Diácono?
Fui. Eu ia na escola.
E
eu
você
ia.
Gostava de estudar?
Olha, no primeiro ano, Osair, eu entrava, a minha mãe me levava. Aqui acho que pode falar abertamente, hoje não pode, mas antigamente podia.
É.
Minha mãe levava com a cinta até na porta da sala.
Ai.
Aí ela saía, ela virava as costas e corria atrás.
Nossa!
Era todo dia eu levava uma surra para poder estudar.
E você estudou até que série?
Eu me formei.
Ah, você se formou?
É, com muito sacrifício. Hoje a gente estuda, mas com muita obrigação. Eu vou ser sincero. É um ambiente que eu tenho dificuldade. É a sala de aula.
Tá certo. E como foi a sua adolescência? Você ia na igreja, não ia na igreja? Como é que era a adolescência?
Não, na adolescência é o seguinte. Eu comecei vindo de uma família católica, minha mãe...
Era praticante, né?
Minha mãe mais do que meu pai.
Mais?
Né? Eu quero destacar aqui.
Muito interessante.
Destaca isso aí. A minha mãe era mais na igreja do que meu pai. Quem me ensinou as orações foi minha mãe.
Tá certo.
Dona Estela. Viu, minha mãe? Eu te amo. Dona Estela que me ensinou a rezar Ave Maria, rezar o terço. Nordestina tem esse apego na oração.
A Nossa Senhora também.
Ixi, muito. E aí, comecei a catequese. Vamos fazer a catequese. Logo, molequinho lá, aos 10, 11, 12 anos. E aí, olha que engraçado, Zé. Tava tudo bem. Com a minha catequista estava maravilhosamente bem, a Maria. Só que a Maria, Maria José, ela teve problema de saúde. Teve que abandonar a equipe, a nossa turminha. Aí quem assumiu? Seu Nils, meu pai. Nossa, para mim foi uma maravilha. Meu pai assumiu. É, eu não podia faltar, imagina. E naquela época...
Que maravilha.
Nossa, eu não tinha justificativa para não ir. Imagina. Aquela migué da gente falar assim, eu esqueci que tinha catequese hoje. Não dava, com meu pai
saí
não dava.
Saí da casa já junto.
E aí tinha os trabalhos, eu era obrigado a acertar as respostas, tinha as provinhas. Imagina como é que era isso na primeira comunhão. Lá na igrejinha do Rancho da Mãe, onde não é o prédio hoje, mas é ali na comunidade.
Sim, sim.
A igrejinha de Sapé, Padre Luizinho, Padre Telmo. Aí eu fiz a primeira comunhão. Beleza, acabou, né? Ótimo. Não, aí vem o crisma. Quem é o catequista? Continuou meu pai. Aí não tinha jeito. Eu fiz todos os dias, todos os dias. Salvo algum dia que estava doente, que eu não ia.
Não podia ir.
Aí não podia bagunçar, não podia... Agora, eu ficar calado é uma coisa muito difícil. Mas eu fiz a catequese. Aí depois nós mudamos a nossa capela, construiu a nova capela. E aí, o grupo jovem. Entrei no grupo jovem. Até o grupo jovem ainda fiquei seduzido pela igreja.
Então, isso que eu estou achando interessante.
E eu era responsável do grupo jovem, era coordenador do grupo jovem. Fiz despertar um, despertar dois, despertar três, despertar quatro, que eu fazia com os irmãos maristas.
Ai, que legal.
Eu quero aqui destacar os irmãos maristas.
Foi importante na tua formação?
Nossa, irmão Odair, irmão... eu não quero ser injusto, né? Meu irmão Narciso, irmão Fidelis, os irmãos mais antigos, Padre Teodoro... Ele era irmão marista, conheci o Padre Teodoro lá.
Padre Teodoro nosso hoje?
É.
Não sabia.
Conheci ele lá nos irmãos, uma pessoa fantástica.
Continua sendo fantástica.
Nossa,
continua.
Encontrei com ele agora, né? Carapó, fantástico. Então, eu tinha essa proximidade com a igreja, mas aí surge a rebeldia.
Pois é, isso que eu queria perguntar. Você foi um menino criado na igreja, mas chegou um momento que você quis mudar o caminho, né?
Então.
E aí você quis fazer coisas assim da sua cabeça. O que aconteceu com o Edenilson?
É dois momentos da vida da gente. Eu tinha no coração aquele ímpeto da liberdade. Eu sempre fui muito rebelde. No tempo da escola, era difícil uma semana que meu pai não era chamado na secretaria.
Coitado de Antônio.
Mas eu nunca fui mau elemento de quebrar nada, nunca destruí nada, nunca usei droga, nunca fiz isso. Mas eu não parava. Para você ter uma ideia, Osair, da quinta série à oitava série, inclusive a minha esposa é testemunha, da quinta à oitava série eu usei um caderno só.
Quê?
Era apenas um caderno.
Nunca ouvi falar isso na minha vida.
Para você ter uma ideia, como que eu era aplicado. Eu não escrevia nada, no meu caderno não tinha minha letra.
Nossa.
Tinha só das meninas. Tinha uma professora de matemática, professora Magda, que eu tenho muita saudade. Briguei muito com ela. Ela aparecia na porta da sala, ela já falava, o senhor pra fora. Ela passava os exercícios, eu falava, quanto que vale, professor? Um, então já tira um, porque é menos um e menos que pi. Isso era normal, Zé. E como que eu tirava nota? Só Deus sabe. Eu tinha uma facilidade muito grande de guardar as coisas.
Mas então, você passava de ano?
Completamente.
Tranquilamente. Sabia só não escrevia.
Em matemática, quando a professora ia passando muitas aquelas...
Expressões
numéricas. Eu dava a resposta. Eu não fazia o trabalho, mas eu dava a resposta. E isso incomodava, porque eu queria conversar com o pessoal. Eu já tinha feito o exercício. Só que o meu conversar era tirar sarro da professora. Jesus. Ai, da professora falasse alguma besteira. Eu era muito atento à política, atento a tudo.
Tudo
me chamava a atenção.
Continua assim?
Sim. Hoje machucado. Eu não gosto de acompanhar, mas o meu ímpeto me chama a acompanhar a situação. Sim. Mas me incomoda.
E na época também?
Na época eu acompanhava a política,
mas
eu tinha discussão. Mas era mais tranquilo. Eu tinha discussão da política, tanto que nas matérias de geografia, essas matérias que havia, um campo de discussão, eu matava pau. Porque eu sabia do que estava falando.
Você ouvia rádio, jornal, o que era?
Eu sempre fui viciado em rádio, eu sou apaixonado por rádio.
Então por isso que
você está. Exato, um dia eu te falei que é um dos sonhos meus é isso aqui.
Conseguiu, né?
Ah, poxa, nem se fala, eu fico flutuando quando eu estou aqui. É um momento muito agradável na rádio. É uma coisa que sempre me chamou a atenção.
Isso já tinha dentro de você.
Sempre, né? Sempre tive. E aí eu tinha essa facilidade de conversar, eu converso muito, né? Isso é um fato. Entendeu? Então eu dava muito trabalho na escola. Muito, mas muito mesmo. A ponto de que toda semana meu pai chegava lá, tá bom, tá. Aí ele olhava pra mim, cara, o que eu faço com você? Não tinha jeito, Zé. Eu não aguentava ficar calado, não dava.
Meu Deus do céu.
Não dava. E lá na sala, e nesse momento, eu conheci a minha esposa.
Conheceu?
Na quinta série.
Quantos anos você tinha de idade?
Olha, eu vou falar que a mãe dela sabe, mas sabe. Não foi pedofilia porque nós dois éramos jovens.
Sim.
Ela tinha 11 anos e eu tinha 12.
Que coisa linda! Depois, mais tarde, foi se encontrar.
Aí mais tarde, quando eu ia casar com outra menina, ela ia casar com outro rapaz, nós nos encontramos.
Que bênção.
E hoje já são 22 anos de
mãe. Maravilha. Mas a sua juventude, ela foi um pouco assim conturbada pelo jeito que a gente conversava?
Então, exatamente, José.
Ou você?
Veja só, aos meus 14 anos de idade, 14, 15 anos, meu pai comprou uma motocicleta. Aí começou a coisa.
Nossa.
Porque meu pai me ensinou a dirigir muito cedo, porque eu precisava ajudar ele no sítio, com um trator.
Ah.
Então eu ia pro sítio cedo, eu ajudava ele no trator, e ele me ensinou a dirigir caminhão, ônibus, ele sempre foi me ensinando muito jovem. Ele tinha esse jogar a responsabilidade para mim. Ele confiava em mim. Ele sabia que eu não fazia besteiras, entre aspas.
Entre aspas.
Aí com os 14 anos de idade, ele comprou uma motocicleta e ele era muito ocupado na igreja. E a moto ficava em casa e ele confiava em mim. E a chave ficava. E eu pegava a moto e sumia.
Ah, é?
E aí, como eu era muito aventureiro, aprendi a empinar. Aprendi a fazer grau, aprendi a fazer tudo que podia em cima da moto. O limite, o chão era o limite para mim. De tudo eu aprontava. Desde os 14 anos. Eu saía na quarta-feira, voltava na sexta, no sábado.
Você bebia?
Não.
Não bebia?
Não bebia. Não tinha. Fui beber depois de já adulto.
Ah, é?
Mas sabe por que nós não bebíamos aí? Porque nós saíamos, meus primos, não vou falar o nome, senão nós vamos ficar bravos. Não posso.
Não pode.
Nós saímos, mas não tinha dinheiro para tomar.
Ah, não tinha dinheiro.
Passava vontade. Tomava quando ia em casamento. Eu entrava muito em casamento de bicão, Zé.
Nossa! Conheço uma pessoa muito próxima de mim. Assim.
Ô, Zé, quantos casamentos eu fui? Nunca tinha nem visto noivo ou a noiva. Chegava lá, como é que vai? Tudo bem e tal. E daqui a pouco eu tava tomando cerveja, comendo carne, sabe? Reclamando do bolo. Sabe aqueles caras sem graça? Esse era eu, Zé.
Mas não dá pra acreditar.
É verdade.
Ah.
É verdade.
E aí, foi você crescendo, o que mais que foi acontecendo?
Aí pronto, aí eu comecei a ficar rebelde e isso eu percebia que chamava... Eu sou um cara feio, mas eu percebi que chamava a atenção das meninas.
Elas gostavam de homem rebelde?
Nossa, você não tem noção.
Ah.
E aí eu comecei a me soltar. E eu comecei a ficar doido. E aí eu era doido. Aí eu tinha um... Até hoje eu tenho um pouco disso. Você não pode me desafiar a nada. Os caras falavam, você não tem coragem.
Pronto.
Aí pronto.
Aí...
Eu ia pra morrer. Quantas vezes nós fazíamos na nossa época, eu vou aqui entregar, ainda bem que não tem nenhum colega aqui, não vou falar nomes, nós fazíamos o tal da roleta russa.
Que
na
que é isso?
Roleta russa na estrada é o seguinte, a gente pegava, principalmente ali naquela rua da, como é que chama, aquela rua do Toshinobu Katayama, descia ao lado do Nipônico e cortava a Avenida Marcelino Pires sem parar de moto. O jeito que você vinha, você passava, não parava pra ver se ia passar carro, não tinha semáforo naquela época. Então você cruzava ali, era uma sorte. Se passasse um carro, te atropelava, matava e etc. E a gente sempre combinava isso aí, a aposta era um tanque de combustível. Quem passava, quem ganhava?
Ganhava um tanque.
Ganhava um tanque. E se os dois passassem, ninguém
Mas
pagava.
Que coisa grave.
E nós tirávamos muito racha ali na Polenga. Você sabe onde é a Polenga?
Não.
Quem desce aqui, para quem vai para Itaporã.
Ah.
Ali tinha a Overnight, a danceteria.
Ah, eu lembro.
Lembra, Overnight,
tinha um
depois
nome
Broadway,
e
depois... Vários nomes tiveram ali. E ali a gente...
E era um lugar frequentado.
Nossa, ali é que tava o point, ali que tava as gatinhas. Ali é que tava o fervo. Então a gente tinha que ir pra lá. Era obrigado
Nossa.
A ir lá.
Fim de semana então?
Nossa.
Nem se fala.
Começava na quinta, na sexta.
Mas aí você já tinha começado a beber ou já tinha dinheiro, não tinha dinheiro ainda?
Não, quanto que eu tinha dinheiro?
Não tinha, mas bebia assim mesmo.
É, porque aí que eu tô falando, né? Aí você começa a ser destaque e chamar atenção. E aí as pessoas te oferecem as coisas, paga pra você. Então é quase que um... Você fica popular. Isso aqui vai ficar meio... Vai soar como incentivo, né? Aqui,
não, falando. Não vai soar, não. Nós estamos contando uma superação.
Exatamente. E nisso, Zair, então tudo eu tinha. Tinha namoradinha, tinha combustível, geralmente apostava, ganhava. Ou, de vez em quando, perdia, mas a maioria das vezes ganhava, porque eu era para morrer, não estava nem aí. Eu não tinha limites.
Meu Deus.
Não tinha limites.
E o Diácono Nilson, como que ficava nessa situação aí?
Como eu disse, em reforma que eu ensinei meu pai a rezar.
Meu Deus.
Ele ficava em casa rezando. E nisso, Zé, o que gerava? Muita corrida da polícia, né?
Polícia?
Eu tomei muito carreirão da polícia.
Nossa!
Porque a polícia já tinha já sabia quem eu era.
Meu Deus.
Porque eu passava, tinha vezes, Zé, ali na Marcelino Pires, nas lanchonetes, estavam as mesas ali, e as pessoas na calçada, tomando alguma coisa. Eu vinha com a moto ali, eu passava pra quebrar tudo, jogava mesa pra tudo, quando era com bicudo. Fez muito. Quantas vezes eu vim empinando a moto, quando eu olhava assim, tava a viatura da polícia. Aí pronto. Aí o carreirão tomava conta, voltava contramão, subindo calçada, freando, passando por do que tivesse. Essa era a minha vida. Todo final de semana. Minha moto.
Você
tava...
sentia prazer,
né? Nossa, isso era maravilhoso.
Mesmo que corria da polícia, você não ficava com medo?
Ah, na hora dá o medo.
Dá medo?
Na hora dá muito medo, mas aí depois que você passa, você fala, cara, que legal. Aquela sensação.
Consegui
idiota.
Escapar.
Aquela, sabe a sensação idiota?
Meu Deus do
céu. E aí, isso, e você perguntou se eu bebia, se eu... Isso me ofereciam drogas. Mas eu não gostava de drogas, não me atraía, eu falava não. Porque eu nunca gostei de depender de nada, eu não gosto dessa dependência. E isso me dava medo, eu falava, se eu usar esse negócio, eu vou ficar dependente. Não, não quero, não quero. Mas carreirão de polícia, Zé, você não tem noção.
Chegou a levar algum tiro que não pegou?
É, muitos. Muitos. Principalmente as pessoas... É, você começa a se destacar, você gera ciúmes. A gente chegava nas festinhas e, querendo ou querendo, começava meio que reinar ali em alguns ambientes. Isso provocava a malandragem. E tiro, filha, muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo.
É. Deus ouviu as orações de seu pai e de sua mãe.
Muito.
Né?
Quantas vezes, Zé, quantas vezes eu cheguei... Meu pai em vigílias, na vigília da Páscoa.
Na igreja?
Na igreja. Vigília da Páscoa, que é o sábado de aleluia. Sim. meu pai participa do caminho, né, o catecomunal, e ele estava em vigília lá rezando. Eu chegava na porta, ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ele olhava, fazia o sinal, o que foi? Aí eu chamava ele, ó, prenderam a moto. Ele, mas cara, é que eu estou rezando. É, mas eu só vim avisar que prenderam a moto. E agora? Agora está preso, o que, que eu faço? Vai embora que eu vou continuar rezando. Quer dizer, eu atrapalhava a celebração do meu pai. Aí eu virava as costas e depois ia ter todo aquele processo para tirar a moto. Mas era tirar a moto, Zé. Eu montava na moto, andava duas quadras e empinava de novo. Eu fazia tudo de novo. É, era uma situação difícil.
Você vai se machucar?
Ah, eu caí. Eu bati quatro vezes de moto.
Quatro vezes?
Quatro vezes. Eu estou vivo pela graça de Deus.
É verdade.
Mas de tudo que você pensar, Zé, eu fazia com a moto, com o carro. Isso me atraía, era gostoso. Era legal, dava um
certo. Mas você aconselha isso pro jovem?
Nunca, nunca. Eu só perdi tempo. Eu acabei com a moto do meu pai, em questão de um ano ela não prestava para nada mais. De fundir o motor, de acabar com roda, de acabar com tudo. Acabei com tudo. Tudo. Não prestava para nada.
Tem alguma arte sim que você fez que marcou tua vida? Que de repente.
Olha isso aí. arte. Uma coisa interessante que pra você ver como que é engraçado. A gente ia para Ponta Porã nessa época. E eu cheguei em Ponta Porã e fiquei empinando a minha moto. E tinha um rapaz lá que ficou olhando isso. Ele pegou e falou assim: cara, empina com a minha moto. Faz o que você está fazendo com a sua, faz com a minha. E a moto do rapaz novinha, eu sei. Uma moto maior que a minha, inclusive, na época. Eu falei: cara, você está doido? Ele falou: não, cara, eu quero que você faça isso com a minha moto. Pode me mandar ver. E eu fui, eu sei. E tomei porre com a moto do rapaz. Empinei, aí virei para trás. A gente chama virar para trás quando você perde o grau e ela cai para trás. Rebentou a placa, arrancou tudo ali para trás. Esse cara pulava. Eu falei, agora o cara vai brigar comigo. Ele pulava vibrando de alegria. Porque eu tinha detonado a moto dele.
Mas por que será essa sensação?
Eu não entendi também. Não entendi. Mas ele ficava do meu lado o tempo todo, sabe assim, sou amigo desse cara. Esse cara é meu amigo. Esse cara é o máximo. Esse cara é meu amigo. Ele ficou o tempo todo enquanto a gente tava lá, ele ali do meu lado com a moto encostada. E eu. Sei lá, eu acho que sim. Ele não conseguia empinar, então ele depositou em mim o sonho, realizou o sonho dele olhando o que eu fazia. E a moto não era minha mesmo, não estava gastando meu combustível. Aí eu virei para trás, entreguei a moto para ele, falei, ó, cara, tá aqui. Ele falou, não, continua, pelo amor de Deus, tá legal, tá massa. Então são momentos, José, estranho. Não dá para acreditar que isso acontece, mas aconteceu.
Muito bem, quando são 3h59, Diácono Edenilson e suas artes, né? Bom, quem tá ligadinho, manda um abraço pro Diácono Edenilson. Vamos ver, vai ter mais. Tem mais gente aqui. Boa tarde, José. O Diácono Edenilson é uma bênção. Marcelo e Amada, obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Grande abraço ao Diácono Edenilson. Prova da misericórdia de Deus nas famílias. Alice Solange, da Pastoral Familiar.
Que maravilha.
Está na sintonia. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos um pouquinho a música e o Diácono vai pensar se aconteceu mais alguma coisa antes da conversão dele. Daqui a pouquinho, a música que ele pediu, qual é uma delas?
A Barca.
A Barca. Um pouquinho dela, vamos lá, 4 horas.
Na praia não buscaste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu necessitas me esmagar.